Welcome to our panel discussion. We are grateful.
Obrigado por estar aqui no nosso painel. Temos a oportunidade de ter o Elder Kimby Clark, que é o comissário de educação da igreja, da irmã Bonnie Askerson, presidente-geral das moças, Tom Valera, diretor de currículo dos seminários e institutos, e também somos gratos por ter aqui dois professores de seminário, a Sister Harry Weed, que ensina em Salt Lake, e o irmão Headland, que dá aula em Layton. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Ao falarmos um pouco sobre o domínio doutrinário, queremos começar pedindo ao Elder Clark que aborde a pergunta sobre como surgiu o domínio doutrinário, sua origem, seu propósito e por que estamos tendo essa iniciativa de chamar domínio doutrinário?
Fico feliz em poder responder. Há cerca de um ano foi me pedido que desse uma olhada em como poderíamos ajudar a nova geração a lidar melhor com dúvidas que tem em relação à doutrina, a história da igreja e sua própria vida e o que está acontecendo no mundo ao seu redor. E assim comecei a conversar com algumas pessoas, pensar nesse problema. O irmão Webb e eu passamos algum tempo conversando sobre essas questões. E certo dia, ele foi até meu escritório e disse: tive uma ideia. Sentamos à mesa e ele começou a contar-me sua ideia. E eu senti o Espírito do Senhor. Dei-me conta que estava ouvindo uma revelação. Ele propôs a ideia de pegarmos o tempo do seminário, que costumeira e historicamente temos usado para o domínio das Escrituras, e utilizarmos para fazer algo que ele chamou de domínio doutrinário. A ideia é fazer exatamente o que vínhamos tentando ajudar, principalmente os alunos do seminário, a fazer, que é respondendo às dúvidas deles, mas também ajudando-os a saber como aplicar as doutrinas aprendidas aos problemas de sua vida pessoal, às dificuldades de seus amigos, às dúvidas que surgem em muitas situações diferentes, de modo que o Evangelho se torne não apenas algo que eles colocam em prática em sua vida pessoal, mas também algo que eles amam e compartilham, tornando-se o meio pelo qual eles interagem com as pessoas. É o prisma pelo qual vem a vida ao seu redor, e esse processo se torna um dos importantes meios de se converterem profundamente ao Senhor. Acho que foi assim que começou. Ao verem o domínio doutrinário, vocês devem vê-lo como experiência de revelação. Ele veio por meio de revelação. Eu senti isso e vi isso acontecer. Acho que é um milagre ele ter acontecido tão rápido como aconteceu. Quando levamos pela primeira vez à junta educacional e conversamos a respeito dele com os membros do comitê executivo, por exemplo, eles ficaram muitíssimo entusiasmados. E a primeira presidência e os membros da junta também. Por isso, acho que é um programa maravilhoso. E agora vem a parte interessante, que é torná-lo realidade e fazer com que aconteça de verdade.
Obrigado, agradecemos imensamente por suas contribuições em tudo o que ocorreu na criação dessa iniciativa do domínio doutrinário. Houve muitas pessoas que se envolveram e realmente abençoaram nossas conversas e decisões. E, por fim, o currículo e o treinamento necessários para o domínio doutrinário. Então, muito, muito obrigado. A primeira parte do domínio doutrinário tem a ver com a tarefa de ajudar os jovens a aprender a adquirir conhecimento espiritual. Não apenas dar-lhes as respostas das dúvidas, mas ajudá-los a aprender, a pensar sobre as informações e a estudar e a voltar-se ao Senhor para aprender a verdade eterna. Por que é importante ensiná-los primeiro e adquirir conhecimento espiritual antes de apenas dar-lhes respostas para suas dúvidas?
Notamos em nossas classes do seminário que, à medida que os alunos dominam os fundamentos dos princípios doutrinários, eles adquirem confiança para prosseguir e tentar implementar em sua vida real algumas das ideias que lhes ensinamos nas classes do seminário. E acho que esse é um dos motivos pelos quais é tão importante que eles tenham princípios fundamentais nos quais se alicercem.
Obrigado.
Há aquele antigo ditado que diz: podemos dar um peixe a um homem ou ensiná-lo a pescar. E acho que ele se aplica aqui. Estamos lhes ensinando habilidades que vão nutri-los espiritualmente pelo resto da vida, em vez de apenas dar-lhes uma escritura para memorizar.
Obrigado.
Em minha classe, quando pilotamos esse programa de doutrinal mastery,
Pouco disso em nossa sala de aula e ao implementarmos o programa do piloto domínio doutrinário. Senti que o formato como o currículo foi elaborado realmente permite que sejam feitas perguntas e isso promove o debate de dúvidas a respeito da doutrina. Depois de ensinar o primeiro lugar como adquirir conhecimento espiritual, temos um alicerce sobre o qual edificar no resto do ano.
Posso fazer um comentário? Acho que vocês dois destacaram a importância do desenvolvimento do aluno no processo. Acho que estamos aprendendo sobre o domínio doutrinário e acho que em todo aprendizado o conteúdo é realmente útil e imediato na mente do aluno. Mas o que realmente nos importa é o processo pelo qual eles passam, porque é isso que os muda. O que os converte ao Senhor é o fato deles terem experiências espirituais particulares e pessoais. E somente conseguimos isso se procurarmos e buscarmos conhecimento espiritual.
Obrigado. Irmão Valente, quer adicionar algo?
Apenas em relação ao que foi dito, os alunos terão a oportunidade de pegar exemplos práticos e aplicar esses princípios muitas e muitas vezes. E, é claro, cada situação ou estudo de caso que lhes serão apresentados será um pouquinho diferente. E eles terão que se envolver com os princípios ensinados na sessão, adquirir conhecimento espiritual. E um pouquinho diferente, eles terão que interagir e trabalhar uns com os outros. E um aluno provavelmente dirá, acho que eu usaria esse princípio neste momento. E outro vai ver a coisa um pouco diferente, por um outro ângulo.
Então, além de aprender princípios e padrões para aquisição de conhecimento, eles vão então estudar os 9 tópicos de doutrina que foram identificados no currículo Vem e Segue-me e que também estivemos usando no seminário, de modo a aplicar esses princípios ao estudo de certos princípios de doutrina que foram identificados. Então, acho que a próxima pergunta seria, qual o valor do aprendizado da doutrina verdadeira?
Ah, posso começar com uma citação que acho que todos ouvimos e o Elder Packer usar muitas vezes ao longo das lições que ele nos ensinou. Ele disse, a doutrina verdadeira, quando entendida, muda atitudes e comportamentos. O estudo das doutrinas do Evangelho vai melhorar o comportamento mais rápido do que o estudo do comportamento conseguiria fazê-lo. E acho que a chave de tudo isso é que o entendimento da doutrina penetre no coração deles. Isso é algo que eles vão incorporar e que depois será expresso no modo como eles vivem o Evangelho e como interagem com as pessoas a seu redor.
Muito obrigado. Alguns pensamentos?
Eu tenho uma. A irmã Oscarson citou o presidente Packer. Ele usou uma palavra que ela sempre usa para explicar isso, que é entender a doutrina verdadeira. Assim, ensinamos para que eles entendam algo que acontece na mente e também no coração. Quando isso ocorre, então, o que realmente acontece é o que os alunos aprendem os princípios e os incorporam. Acho que eles também passam a entender que sempre que agimos de acordo com a verdade, temos poder na vida. O poder flui porque agimos de acordo com a verdade em nossa vida. E essa é uma lição realmente importante de se aprender.
Muito obrigado.
Eu ia apenas dizer que acho isso realmente útil. Quanto melhor eles entenderem essa doutrina verdadeira, quando eles se depararem com um problema, uma preocupação ou uma dúvida, ou simplesmente um princípio do Evangelho que estão tentando entender no contexto de toda a influência mundana, eles podem pegar essa questão e reestruturá-la no contexto dessa doutrina verdadeira. E isso vai ajudá-los a ter uma perspectiva eterna. E então poderemos determinar como responder a essa questão ou dúvida.
Essa é uma ideia realmente excelente. Obrigado a todos. Há muitas opiniões no mundo e o fato de ter uma âncora a qual eles podem se apegar com a segurança de conhecer a verdade para avaliar todas as outras coisas que estão vindo é realmente uma bênção. Então, obrigado. Poderiam falar um pouco sobre o papel do aluno em tudo isso? Sei que há alguns que ficaram preocupados por continuarmos a acrescentar expectativas em relação aos nossos jovens e que eles vivem num mundo cheio de exigências e expectativas em relação ao seu tempo e atenção. E aqui está mais uma coisa exigindo deles. Sendo exigido deles. O que vocês diriam sobre o aumento de expectativas em relação a nossos jovens e o que isso vai exigir deles?
Olha, eu acho que quando nos foi pedido que implementássemos esse plano piloto e eu estava lendo a lição Adquirir Conhecimento Espiritual, não fiquei cético. Talvez tinha algumas dúvidas, não se eles precisavam disso ou não, mas se eles envolveriam no conteúdo de que eu estava ensinando. E será que ele se importa o suficiente com a aquisição de conhecimento espiritual? E depois de ensinar apenas o primeiro período, fiquei impressionado com o nível de envolvimento e participação deles e com o interesse que demonstraram. Não só com isso, mas com o número de experiências que eles já tinham tido na vida em relação à aquisição do conhecimento espiritual. Acho que naquele ponto me dei conta de que não apenas existem expectativas que lhe estão sendo acrescentadas, mas acho que também eles desejam esse aumento nas expectativas. Estão ansiosos por aprender as doutrinas que estão sendo ensinadas e o modo de aplicá-las a diversas situações que encontram na vida. Talvez um pouco mais expectativas, mas não creio que sejam indesejadas. Obrigado. Sister Wade?
Uma das coisas que fazemos às vezes é difícil esperar que os alunos façam mais. E uma das coisas que descobrimos que precisamos fazer é adaptar o que lhes pedimos que façam às necessidades dos alunos. Vamos ler as perguntas com eles e vamos nos certificar de que conheçam e entendam as doutrinas. E essa se torna uma experiência realmente maravilhosa para aqueles jovens, em vez de uma situação estressante ou, de certa forma, desconfortável. E os meus dias favoritos no seminário são quando consigo conversar individualmente com cada aluno e certificar-me de que eles entendem o Evangelho de Jesus Cristo. Eles já vêm fazendo o domínio das Escrituras e passando um tempo nisso. Considero que esse seja apenas mais um passo com relação ao que eles já estão fazendo com o domínio das Escrituras. E acredito firmemente no que você disse, que nossos jovens têm grande desejo de ser valentes em seu testemunho e de viver o Evangelho. E isso lhes dá uma ferramenta melhor para fazer isso, para pegar essas Escrituras que são muito delas conhecidas deles e agora dar-lhes um entendimento mais profundo disso. Acho que nossos jovens vão se elevar ao mais alto nível de expectativa que temos em relação a eles. E se não esperarmos nada deles, talvez não alcancem isso. Eu disse isso há 2 anos nesta reunião, que se esperarmos mais, os jovens vão alcançar. E eu estava conversando com você há pouco tempo sobre o que aconteceu com sim, as exigências, obrigada. Essa palavra simplesmente me fugiu da mente. Há exigências mais elevadas para a formatura agora, e as estatísticas comprovam que esses jovens vão se elevar ao que pedirmos que eles façam, porque eles têm o desejo de se tornarem o tipo de pessoas que o Pai Celestial deseja que sejam.
Posso fazer um comentário também? Acho que há um outro lado disso. Ou seja, se não elevarmos as expectativas em relação a nós mesmos e o nosso modo de ensinar e o que ensinamos e o que esperamos, vamos encontrar alunos que dirão, muitos deles, que nos dirão, eu já vi isso, eu já sei isso, não tem mais nada? Porque eu aprendi isso quando tinha 5, 6 e 7 anos. Então, há algo mais? E é claro que há mais, muito mais. Simplesmente precisamos estar prontos para oferecer-lhes isso. Tem uma menina de 5 anos, uma netinha. Fiquei realmente surpreso com isso. Tem uma neta de 5 anos e deu uma aula na reunião familiar sobre José do Egito. Ela tem 5 anos. Evidentemente é bem precoce, mas ainda assim, vocês sabem, ela deu a aula e eu perguntei a ela, e então, você ensinou sobre a mulher de Potifar? Ensinei sim. Oh, sim, sabemos isso. Acho que estamos falando sobre uma geração de jovens que estão crescendo na igreja, porque a igreja está realmente passando a ensinar a doutrina desde bem cedo e precisamos estar prontos prontos para uma geração que quer mais, que quer coisas realmente poderosas, exatamente o que o presidente J. Reuben Clark disse há muito tempo. Esses jovens querem recebê-lo sem rodeios. Eles o querem bem claro, preciso, real. Querem as coisas reais e o domínio da doutrina vai fazer isso.
E isso vai exigir muito de nossos professores em sua preparação, em seu estudo do evangelho, em seu conhecimento acadêmico e sua capacidade de responder a perguntas e a dirigir os alunos para as fontes e as informações corretas. Em relação aos alunos, vamos citar algumas ideias rápidas e eles, sem dúvida, reconhecem essa necessidade. O irmão Rose estava numa classe de seminário há alguns meses, no qual ele perguntou aos alunos: existem qualquer dúvida sobre a história ou doutrina da igreja que vocês tiveram ou que alguém os questionou a respeito dela? Quase todo mundo levantou a mão. E ele começou a fazer a lista no quadro e perguntou: quantos de vocês têm confiança que podem responder essas dúvidas? Muitos poucos levantaram as mãos. Ele disse: se o seminário pudesse ajudá-los a responder essas dúvidas ou ajudar as pessoas a encontrar as respostas para essas dúvidas, isso os abençoaria? E eles ficaram muito animados com essa ideia. Ele disse: isso realmente vai abençoá-los e ajudá-los. Tenho certeza que vocês devem se deparar com isso talvez uma ou duas vezes por isso. E eles deram risada. Eu falei: mais que isso? E eles falaram: isso acontece todos os dias na internet. Nós precisamos disso direto. Acontece na escola, nos parentes. Então, obrigado. Obrigado. Acho que vamos nos elevar ao nível de expectativa, mas vamos conhecer pessoalmente a necessidade disso. Então, falando dos nossos estudantes, das experiências que talvez pedir à irmã Weed, irmão Hadley, que nos deram, fizeram isso como piloto, pode falar um pouquinho da sua experiência sobre domínio doutrinário, a reação dos alunos e como isso os abençoou?
Tivemos uma excelente experiência ao iniciar o programa em nosso seminário. Uma das coisas que descobrimos após o dia 1, o primeiro dia, foi que convidamos alguns alunos a fazer anotações ao vivo à medida que tivessem a experiência, à medida que convidávamos os alunos a envolverem-se. E foi emocionante ler os comentários depois, ao reconhecerem esse envolvimento, esse nível mais elevado de participação nas Escrituras. E pensando nisso, e ponderar e depois aplicar essas coisas à situação da vida real, à medida que lhes ensinávamos esse padrão de aquisição de conhecimento espiritual e depois os fazíamos aplicá-los aos tópicos do Evangelho.
Uma experiência em especial que tive com de uma moça que compartilhou na classe enquanto eu estava dando aula, adquirir conhecimento espiritual. Os pais delas são divorciados e ela tinha a dúvida que eu acho que muitos jovens de nossa classe têm no tocante de como funciona o selamento, como, com quem eu vou ficar na eternidade e como as coisas vão se encaixar. E ela contou uma experiência que ela teve. Ela disse: eu tinha essa dúvida desde que... isso muito tempo. E isso me incomodava desde que meus pais se divorciaram. E ela disse: decidi encontrar a resposta por mim mesma. Então ela foi consultar as Escrituras. E disse que esse processo levou um certo tempo para ela, mas certa noite, enquanto estava lendo Doutrina e Convênios, esse versículo das Escrituras simplesmente... não havia mais dúvida em sua mente. Ela não nos contou qual era a escritura, mas não acho que essa tenha sido um ponto-chave de sua história. Mas esse foi o comentário que ela fez. Ela disse: assim que eu li a escritura, eu soube que Deus tinha respondido minha pergunta e solucionado minha dúvida por enquanto. E achei que isso foi muito profundo. Ela disse: se no futuro eu tiver essas dúvidas novamente, sei qual o padrão que preciso seguir. Achei que isso foi realmente profundo, essa moça dizer que sabia o suficiente agora para viver de acordo com isso. E isso retorna o que o Edward Holland acabou de dizer, não é? Apegamos-nos ao que já conhecemos, apegamos-nos à fé que temos até que mais luz e mais conhecimento não seja acrescentado. E ver essa moça viver e aplicar isso em sua vida foi inspirador para mim e para todos que estavam em nossa classe de aula.
Obrigado. É interessante vocês dizerem isso, porque eu estava conversando com um aluno do seminário semana passada na minha casa. Nós não planejamos dessa maneira, mas a minha filha estava, por acaso, em uma dessas classes piloto. E eu perguntei para ela como é que ela tinha gostado do domínio doutrinário. Ela disse: adorei. É bem mais útil que o domínio das Escrituras. E eu perguntei: como assim? E ela disse, em uma palavra: é relevante. Bom, são duas palavras, mas é relevante. é relevante, é útil, importa para mim, porque está me ajudando nas coisas que são relevantes para as dúvidas que eu tenho e as situações com que me deparo. Então, obrigado por dizer isso. Algumas outras ideias?
Gostaria apenas de mencionar que as passagens do domínio doutrinário se correlacionam com as declarações-chave de doutrina. À medida que elas são ensinadas, depois de termos examinado todo o tópico de doutrina, então vemos essas declarações específicas de doutrina. E não basta para a maioria dos jovens pensar, ora, isso deve ser verdade porque meu professor do seminário ou outra pessoa me ensinou. Mas, de fato, eles têm as declarações das Escrituras e muitas outras, à medida que vocês passam pelas experiências de aprendizado, as palavras dos profetas que os ajudam a entender essas declarações-chave de doutrina e se correlacionam tão de perto com elas. A primeira, por exemplo, a Trindade, é em Hebreus 12, 9. Também, na verdade, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir e os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito, mas ao Pai dos Espíritos para vivermos. E os jovens nunca mais vão esquecer essa passagem ao aprenderem essa declaração-chave de doutrina. Então, quando alguém lhe perguntar, mas como você sabe disso? Haverá muitas fontes que eles poderão consultar, desde o hino Sou um Filho de Deus, até essa passagem de Paulo em Hebreus, que ensina que, sim, o Pai Celestial é o Pai do meu Espírito. E isto é ensinado muito bem. E ao estudarem cada uma das situações, então, eles podem realmente ver diversas maneiras pelas quais podem aplicar e ensinar essas coisas a outras pessoas.
Isso é tão importante porque vemos muitos alunos que respondem a todas as perguntas do teste certo. Eles sabem que a doutrina ensina, são confrontados com situações e nem sempre fazem conexão com o que estão lidando e com a doutrina que acabaram de aprender. Então, como que você disse, é bom que os professores entendam que isso também é uma oportunidade para conectar esse princípio de doutrina e uma situação da vida real ou um estudo de caso, de modo que eles possam ver como isso se relaciona com situações da vida real e os abençoa.
Simplesmente para acrescentar algo a isso, é importante em relação a essa situação é que elas têm que ser revelantes. E quanto mais relevantes puderem ser, acho que melhor chance terão os alunos de correlacionar-nos com o domínio doutrinário e querem continuar a aprendê-lo. Em meu estudo, isso pode ser onde a adoção e adaptação do currículo se encaixa, mas se houver uma prática que vocês talvez tenham um exemplo pessoal que seja um pouco diferente do que está no manual, mas se puder ser pessoal para vocês ou para eles, acho que esse é o melhor caminho em seguir em relação às práticas.
Não, concordo 100%.
Eu concordo plenamente. De fato, uma das coisas que esperamos que vejam é que os jovens começarão a trazer questões e problemas, situações próprias que serão reais, e vocês poderão trabalhar com eles em conjuntos na sala de aula, respondendo sim, reestruturando a pergunta ou dúvida, colocando-a em uma perspectiva eterna. Isso é excelente, acho que esse é o caminho a seguir.
Quero dizer também que foi uma grande bênção ver no currículo dos jovens que eles estão aprendendo aos domingos, vem, segue-me, como essas coisas se correlacionam muito bem umas com as outras e apoiam umas às outras. E eles estão aprendendo nas aulas de domingo a compartilhar exemplos da vida real uns com os outros e a testificar uns aos outros. E esse reforço que agora eles estão fazendo tanto no seminário quanto aos domingos vai ser uma grande bênção na vida deles. Quando ouvi você me apresentar esse novo programa, senti a mesma inspiração, senti que era uma revelação, é o passo seguinte que nossos jovens precisam ter.
Bem, vamos voltar um pouco sobre o papel do professor. O que, que você diria, o que é necessário dos nossos professores? O que é exigido deles para que façam bem?
Minha experiência é que recebemos do Elder Ballard o encargo de dar um passo além em nosso conhecimento do Evangelho. Temos que estar mais bem preparados do que jamais estivermos para responder às difíceis dúvidas que nossos alunos vão trazer. Além disso, temos que conhecer esse processo minuciosamente. Temos que vivê-lo em nossa própria vida, de modo a podermos prestar testemunho dele e talvez caminhar ao lado deles ao longo das experiências que tivemos na nossa própria aquisição de conhecimento espiritual. E assim estaremos preparados quando eles vierem com perguntas difíceis em nossa sala de aula.
Eu diria preparação. Isto que, como professor, ficar andando pela classe e colocar uma lata de lixo em cima do banquinho do piano e incestar bolinhas enquanto conversamos sobre domínio das escrituras. Esses dias já se foram. E acho que exigiu uma certa preparação, uma preparação extra para eu me sentar. Porque trata-se realmente de vocês, as chamas da experiências, mas são realmente mini lições. Então, não é um pouco mais do que exigimos em termos de preparação, mas é muito diferente do ensino sequencial das Escrituras, no sentido de identificarmos a declaração de doutrina. Elas são muito bem identificadas para nós, entendemos essas coisas, temos práticas em ensinar essas coisas. Por isso, leva um pouco mais de preparação, eu senti.
Obrigado. Uma outra pergunta sobre os estudos de casos e situações que foram mencionados, e talvez, Elder Clark, você poderia abordar esse assunto. Você é tão bom em estudar estudos de casos, e eu já vi você ensinar de uma maneira que realmente impactante esse tipo de auxílio didático. O que você diria seria o valor dos estudos de casos em situações da vida para ajudar os alunos a conectar a doutrina à vida real?
Acho que há duas palavras que me vêm à mente que já usei em nossa conversa. Uma delas é relevante. Escolhemos coisas que realmente se relacionam com os alunos. Eles vivem isso. E acho que os materiais que foram produzidos contam com um bom exemplo disso, coisas que são realmente relevantes para eles. O que isso faz é tornar o assunto interessante. E assim, chegamos à segunda palavra, que é conseguir envolvimento. Os alunos realmente se envolvem com o material. E duas coisas acontecem. Uma é a situação propriamente dita. Ao apresentarmos a situação e começarmos a pensar, bem, o que vocês fariam? O que acontece na mente do aluno é que eles se colocam naquela situação e começam a ensaiar na mente, sim, o que eu faria? E isso começa a ajudá-los a sintonizar-se espiritualmente ao Espírito que vem. E isso ajuda a ensiná-los. Isso é o que você deveria fazer. Outra coisa que acontece é que a doutrina ganha vida. Ela se torna real. Não apenas algo que eles ensinam, como já visto, dizendo, sim, eu já sei isso. Ela passa a se tornar real, torna-se algo que usam em nossa vida. Acho que podemos ajudá-los a ver que não se trata apenas de aprender essas coisas, de modo que se amanhã de manhã alguém lhe fizer uma pergunta, vocês saberão o que fazer, como se você for uma mãe e tiver filhos que tenham dúvidas. Isso vai ser poderoso. Vocês vão saber o que fazer. Ou se vocês forem missionários e forem ao campo missionário e tiverem pesquisadores, vão estar à vontade, porque terão estudado situações da vida real e terão se colocado nelas. Então, tido essa experiência de pensar a respeito delas, por isso acho que essa realmente é uma parte importante. E uma outra coisa que acontece, e vocês já mencionaram isso, é que vocês podem fazer os alunos conversar uns com os outros, interagir entre eles. E isso significa que vocês têm que confiar que seus alunos vão fazer isso. Mas eles vão. Por isso, vocês podem, o professor pode, em vez de apenas dizer-lhe coisas, vocês se tornam formuladores de perguntas, podem resumir um pouco, mas também pode dizer, bem, Sally, o que você pensa a respeito do que Billy acabou de dizer? E a Sally pode responder, bem, acho que isso que eu faria. Muito bem, por que não? E o que você pensa a esse respeito? E logo os alunos vão estar falando uns com os outros, interagindo. E há uma energia na sala de aula, porque o Espírito Santo vem e os informa sobre o que estão fazendo. É um modo realmente poderoso de fazer os alunos a se envolver num processo que vai abençoar a vida deles para sempre.
Muito obrigado. Então, talvez, mais uma pergunta. Houve muitas mudanças no seminário, nos institutos, nos últimos anos, e para alguns é difícil que ele seja exigido que façam mais, que façam algo diferente, ou que implementem algo de mudança. Algum conselho para nós ao vivenciarmos mais uma mudança?
Vou só acrescentar uma coisa. Quando você fala em mudanças, eu estava pensando que se trata de Doutrina e Convênios 42:61. Receberás revelação sobre revelação. E o reino do Pai Celestial parece edificar-se sobre revelação. a mais luz e conhecimento, cada vez mais brilhante. Isso é o que diz na sessão 50. Parece simplesmente que estamos nos movendo nessa direção. E eu tenho que ter fé, como professor, para esforçar-me não apenas para aceitar, em vez de rejeitar a mudança, mas para tentar implementar e manter-me atualizado em relação ao que o Senhor deseja que façamos. Eu tenho que ter a fé, em vez de reclamar, dizendo, oh, não, mais uma mudança. Mas tenho que ter fé para dizer, se o Pai Celestial acha que podemos fazer isso funcionar, sem dúvida vai funcionar. E dizer, eu irei e farei. E os professores, como esses dois, que implementaram o programa piloto e prosseguiram com fé, foram abençoados e viram isso. E vocês podem ouvir o entusiasmo com que eles falam.
Muito obrigado.
Posso acrescentar algo? Todos que trabalham com jovens sabem que o mundo está mudando e que eles estão sendo expostos a filosofias e ideias simplesmente por causa do crescimento vertiginoso da internet e da mídia social. Também estão sendo expostos a mais influências negativas em sua vida do que jamais aconteceu na história do mundo. E essa é uma resposta para que demos mais um passo para ajudá-los a enfrentar esses desafios. Precisamos continuar mudando, temos que continuar progredindo, precisamos continuar fortalecendo nossa maneira de ensinar e interagir com nossos jovens para que eles possam enfrentar esses desafios. Acho que a maioria dos professores vão adotar essas coisas. Não creio que vai ser visto como uma coisa negativa, como, ah, não, temos que mudar para algo novo. Será uma imensa bênção para ajudá-los a amar seus jovens para que enfrentem o que precisam enfrentar no mundo a cada dia.
Posso acrescentar uma coisa, Chad? Quero prestar testemunho do que foi dito e do que a irmã Oscarson falou a respeito das mudanças. Gostaria apenas de dizer aos professores e a todos nós que devemos nos acostumar a isso. Isso vai acontecer. Acostumem-se. Deus está se movendo com poder em seu reino. E as coisas vão mudar. Elas estão mudando. E vão continuar mudando, porque precisamos preparar o reino de Deus para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda não estamos onde deveríamos estar. Isso é evidente, e vamos simplesmente ver mais e mais mudança. Então, esse é um ponto. A segunda coisa é, quando surgem mudanças como essa, é muito importante que todos nós façamos duas perguntas. O que devo mudar? Quais são as coisas que preciso mudar? Mas também precisamos perguntar o que não deve mudar no modo como eu respondo a essas coisas. Como, por exemplo, no domínio doutrinário, algumas coisas que precisam mudar. Vocês falaram sobre algumas delas. Mas, sem dúvida, há coisas que não devem mudar. Não abandonem as coisas que vocês sabem ser realmente poderosas em sua própria abordagem pessoal em relação aos seus alunos, seu amor por eles, o Espírito do Senhor na sala de aula, seu testemunho, prestar um testemunho puro a eles com base em suas próprias experiências. Como sabem, isso não muda, o Evangelho não muda. É apenas a estrutura de como envolvemos os alunos e concentramos a atenção em um tópico num curso sequencial das Escrituras. É isso que muda. Assim, vamos ter que mudar algumas coisas, mas há muitas coisas que não mudam. E precisamos nos apegar a essas coisas e certificar-nos de que, ao entrar na classe de aula, cada dia tenhamos o Espírito do Senhor conosco. Se fizermos isso e usarmos esses excelentes materiais, as coisas vão ser ótimas.
Obrigado. Antes de encerrarmos, irmã Oscarson, poderíamos pedir-lhe que compartilhe, sabendo que você ora todos os dias por centenas de milhares de moças que frequentam nossas classes do seminário, que já teve a experiência de dar aula no seminário matutino, sabendo que isso tem a oferecer, poderia compartilhar como se sente a respeito disso, o que gostaria de compartilhar sobre as moças e até os rapazes que frequentam o seminário?
Acho que nossos jovens são mais extraordinários do que jamais vi em todas as gerações que observei. Acho que eles têm o desejo de fazer o certo e acho que eles têm maior entendimento de quem são. Você mencionou sua neta de 5 anos que deu uma aula na reunião familiar. Esses são os jovens que estão chegando para nossas salas de aula hoje. E simplesmente Fico muito entusiasmada por estarmos dando mais um passo no empenho de ajudá-los a entender como aplicar as doutrinas de Jesus Cristo à sua vida e situações pessoais. A doutrina não vai mais ser um princípio abstrato, vai ser algo que realmente eles podem colocar no coração e aprender. E sinto-me extremamente grata pela revelação contínua que recebemos na igreja, que abençoa e fortalece os jovens. Estou entusiasmada com o que vai acontecer com esse domínio doutrinário.
Elder Clark, pode nos dar a última palavra, por favor?
Bem, como disse no início, acho que isso é uma revelação. É o Senhor se movendo para deixar-nos em condições de educar e desenvolver a nova geração, e de um modo mais poderoso do que jamais foi feito. E sabemos que quando estamos em sintonia com o Senhor e seguimos sua orientação e sua revelação, vamos receber mais revelação e ter maior visão. E vocês já começaram a vivenciar isso. Assim, acho que isso é maravilhoso, uma excelente inovação. E vai ser uma grande bênção para nossos professores e para nossos alunos. E acho que vai ser uma grande bênção para suas famílias, porque vocês devem levar isso para casa com vocês. Se tiverem filhos, ainda em casa ou netos, vocês podem usar isso com eles. E será uma bênção para todos. Quero apenas dizer, Chad, tenho certeza que a irmã Oscarson ora pelos rapazes também. Porque os rapazes precisam casar-se com as moças. E todos precisam preparar-se para ser mães em paz, em uma família eterna. E se tivermos isso em mente e reconhecermos o que Deus está fazendo aqui, ficaremos bem. Teremos uma excelente experiência com esses jovens, porque eles são jovens extraordinários, jovens maravilhosos, mas precisam de direção, orientação, apoio, incentivo e força proveniente de alguém que já trilhou um pouco mais o caminho, que conhece o Senhor e pode prestar testemunho de seu divino e maravilhoso sacrifício expiatório. E que leva essas coisas todos os dias para a sala de aula com amor pelos jovens e os eleva. E vocês farão isso. E agora vocês terão um meio de fazer isso que será simplesmente maravilhoso para eles. Grandes bênçãos para todos.
Muito, muitíssimo obrigado. Foi maravilhoso estar com vocês hoje.